Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Convido a senhora Ângela Bruxer para a apresentação de documentação e juramento de posse. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem geral do município. A senhora Ângela Bruxer está empossada, conforme a lei. Convido a senhorita Michele Zanotelli para apresentação de documentação e juramento de posse. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem geral do município. A senhorita Michele Zanotelli está empossada, conforme a lei. Apreciação e votação data. Façam a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo. Ofício 111. Peço leitura.
Ao senhor presidente César Cortes. Assunto: encaminhamento de projeto de lei. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminhamos o projeto de lei abaixo relacionado para análise e posterior votação. Projeto de Lei nº 036, de 5 de julho de 2021, o qual autoriza o Poder Executivo a alterar a redação do artigo 1º da Lei Municipal nº 3.608, de 2017, referente à concessão de bolsas de manutenção à Associação Beneficente Bela Betânia. Projeto de Lei nº 37, de 5 de julho de 2021, o qual autoriza o Poder Executivo a reestruturar o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, em virtude da nova Lei Federal nº 14.113, de 2020. Projeto de Lei nº 38, o qual autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios. Projeto de Lei nº 039, de 5 de julho de 2021, o qual autoriza o Poder Executivo a prorrogar o prazo de instalação e início de atividades da empresa Ivanir Rogério Auler S.A. Limitada, loteamento comercial e serviços, Coxilha Vermelha. Projeto de lei número 040, o qual autoriza o Poder Executivo alterar o artigo 8º e 41 da Lei Municipal número 2575 de 2007, que trata de pensão por morte. Projeto de lei número 41, o qual autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial. Projeto de lei número 042, o qual autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar. Solicitamos votação em regime de urgência o projeto número 038. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos, Prefeito Municipal Danilo José Bruxel.
Requerimento dos vereadores. Peço a leitura.
Adilis Maier, vereadora, adiante firmada, vem respeitosamente requerer que seja encaminhada as seguintes solicitações ao Executivo Municipal. Que a administração municipal faça a instalação de uma pracinha na área de domínio público nos fundos da subprefeitura de Forqueta. Que a administração municipal estude a viabilidade técnica para a instalação de uma ou duas elevadas a pedido dos moradores no travessão da linha PIT, no intuito de inibir e evitar acidentes pela velocidade dos veículos que ali circulam. Que a administração municipal faça duas grades de bocas de lobo na rua São Caetano, número 284. Vereadora Adilis. Alessandra Brod, vereadora, adiante firmado, vem respeitosamente requerer que seja encaminhado solicitação a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal apresente no portal de transparência a lista de espera por cirurgias eletivas, a fim de informar e orientar quanto ao fluxo destas, a fim de dar credibilidade e confiança à comunidade nos serviços públicos. Que a administração municipal coloque britas na rua Paraíba, no bairro Aimoré. Vereadora Alessandra. Nelson Paulo Baques, vereador Legislativo Municipal de Arroio do Meio, vem pelo presente requerer encaminhamento ao Executivo Municipal dos seguintes pedidos. Que na próxima aquisição do caro veículo para a Secretaria de Saúde seja observado que o mesmo tenha dispositivo adaptado para melhor deslocamento de pessoas com problemas físicos e que fazem uso de cadeiras de rodas. Que seja instalado quebra-molas ou redutor de velocidade na Estrada Geral de Picada Rui do Meio, trecho asfaltado de fronte, escola, igreja e salão comunitário. Vereador Nelson Paulo Baques. César Cortes, vereador, adiante firmado, vem respeitosamente requerer que seja encaminhada solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal providencie a continuação da pavimentação asfáltica na rua Dona Rita, trecho compreendido entre a rua Dona Rita e Arthur José Schroeder, nas proximidades das empresas Girando Sol e Sulate. Que a administração municipal providencie a execução do acostamento da calçada de passeio na rua Arthur José Schroeder, no bairro São Caetano. Vereador César. Ângela Bruxel, vereadora adiante firmada, vem respeitosamente requerer que seja encaminhada solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal faça o calçamento ou coloque brita na academia de ar livre situada no ESF 2, no bairro Aimoré, local muito frequentado pelas famílias. Que a administração municipal faça pavimentação na rua Paraíba entre Helmut Kuhn e Friedold Kuhn. Que a administração municipal faça a calçada de passeio na rua Arthur José Schroeder, bairro São Caetano, próximo às empresas Girando Sol e Sulate. Vereadora Ângela. Michele Zanotelli, vereadora adiante firmado, vem respeitosamente requerer que seja encaminhada solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal contemple com pontos novos de iluminação pública e conserto dos já existentes nas ruas loteamento popular Bairro Glória, passando mais segurança aos moradores do mesmo. Que a administração municipal faça o calçamento das ruas do loteamento popular Bairro Glória, que ainda faltam. Que a administração municipal faça o calçamento das ruas loteamento Monte Belo, no bairro Bela Vista. Que a administração municipal faça o calçamento das ruas loteamento Arvoredo, no bairro Bela Vista. Que a administração municipal faça o calçamento das ruas que faltam no loteamento Novo Bela Vista, no bairro Bela Vista. Vereadora Michele. Paulo Rick, vereador, MDB. Adiante firmado, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas as seguintes solicitações ao Executivo Municipal. Que a administração municipal faça a colocação de luminárias novas nos postes que ainda não possuem ao longo da Dom Pedro II, da garagem dos transportes Tché até o supermercado Dália, dando mais segurança principalmente aos moradores e trabalhadores que ali transitam à noite. Vereador Paulo Rick.
Pequeno expediente. 3 minutos sobre matéria lida. Grande expediente. Fazer a inscrição junto à mesa. Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Roque Haas.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, imprensa, nossas colegas novas hoje, que sintam-se à vontade, junto com o nosso grupo. Falar um pouco da agricultura não poderia ser diferente. Nós temos a base da economia do município, que é a agricultura, é a própria indústria. Demais colegas também falam isso. Se uma agricultura forte, uma indústria forte, representa um comércio forte. Temos que realmente valorizar a base da economia do município. A nossa agricultura está buscando espaço dia a dia, fazendo investimentos, e investimentos muito altos, e com isso nós também devemos contribuir e olhar um pouco mais para os nossos agricultores. Nós temos programas existentes, temos um cheque incentivo, nós temos hora máquina, nós temos incentivo forageiro. Nós estamos fazendo um levantamento de todos os programas existentes e com certeza nós devemos chegar até o fim do ano para que nós possamos criar um bônus produção. Seria o que é mais correto, seria ser justo com aqueles agricultores que realmente estão produzindo. Nós temos os criadores de suínos, que representa um retorno de ICMS muito grande dos cofres públicos, onde muitas vezes o nosso agricultor ganha um pouco mais do que os cofres públicos. Nós devemos incentivar, com algum retorno maior, esse setor. Falar também de aves, falar da cadeia leiteira. Nós temos que juntar todos os programas existentes e criar um bônus produção para que nós vamos ser justo e incentivar os nossos agricultores. Os nossos jovens agricultores têm que ser valorizados. O levantamento feito há 5, 6 meses atrás, o município de Arroio do Meio tinha em torno de 800 talões de produtor. E o que me chamou a atenção, que mais do que 70% são pessoas de idade. São pessoas que têm na faixa de 60 anos acima. Então, a gente tem que ver, não empurrar para amanhã, nós temos que ser corajosos, buscar alternativas que, de fato, os nossos jovens agricultores permanecem na agricultura. Falar também de asfalto, que a gente tem aí falado nessa casa por muitas e muitas vezes, eu acho que o momento é mesmo de nós contemplar esses nossos asfaltos no nosso município. Se é preciso buscar um financiamento, colega Paulo, que a gente busque. Nós temos que contemplar a comunidade de Arroio Grande, Capitão. Nós temos que contemplar o nosso Passo do Corvo, Palmas, Forqueta Baixa, Medianeira e tantos outras localidades que, se nós fizer 500 metros, fizermos um quilômetro, representa bastante para essas localidades. Da sequência no asfalto, sentido 32, e assim projetar o nosso município para que ele possa crescer. E para que o município cresça, nós temos que dar realmente condições. E hoje, qualquer empresa que se instala, ele geralmente já olha se tem uma pavimentação de acordo. Falar também de educação, acho que o momento é de incentivar, buscar mais recurso para que a gente invista isso na educação. Uma educação começa com as nossas crianças. E uma educação boa, colega Paulo e Alessandra, que são do setor, né? É fundamental na vida de cada um cidadão. E um investimento na educação, um pouco mais que a gente investe nesse setor, com certeza a gente tem um retorno logo ali na frente. questionei a questão das pinguelas da forqueta, na sessão passada. O colega Diles conhece muito a citação dos caminhos da forqueta. Tanto a pinguela do centro evangélico ou do campo do Irineu, eles precisam realmente de um conserto. Que se busque essa parceria com o município de Marques de Souza. Eu pessoalmente já falei com o secretário da Agricultura que ele ia fazer esse contato e tentar resolver essa situação. Que de fato é uma coisa importante no nosso distrito de Forqueta. Porque os caminhos da Forqueta, a gente sabe muito bem que as pessoas passavam ali no centro evangélico para o outro lado, que seria Marques de Souza, e retornava lá no campo do Irineu. E isso não está acontecendo mais. Que se busque um valor e que se faça essa reforma. Falar dos distritos, o distrito de Forqueta, principalmente, que a gente tem mais afinidade desse distrito, como coisas pequenas chamam atenção. Se nós olharmos a subprefeitura, o pátio, os cordão pintado, a rua Henrique Pitt, com quase toda a totalidade dos cordões também pintado, uma limpeza, como as pessoas logo percebem os mínimos detalhes. Aquelas coisas pequenas se tem que dar valor, porque essas coisas pequenas chamam a atenção. E lá no distrito de Forqueta, isso está acontecendo. Até questionei com o subprefeito a questão lá da igreja de pedras, que queira ou não queira, é toda semana, hoje, há uns meses atrás, um ano atrás, quem se destacavam eram os cavalos. Mas hoje parece que essa questão está sendo substituída pelas pessoas que andam de bicicleta. É dificilmente que tu passa fim de semana lá na igreja de pedra, onde não tem um ou dois ou dez bicicletas tirando foto e apreciando essa igreja. Por isso que deve-se fazer, também da mesma forma que foi feito lá na subprefeitura, uma limpeza e uma pintura de cordão que também chama a atenção e deixa o espaço mais agradável. Seria isso, muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Diz Maia.
Minha saudação, senhor presidente, demais colegas e os demais que nos assistem. Quero dar as boas-vindas às meninas, à Ângela e à Michele, e dizer que assim, eu fico feliz pela representatividade que nós temos na casa. Vejo isso como inédito. Eu acho que na primeira vez na história do município nós temos 5 mulheres na casa. Então, isso mostra que realmente as mulheres estão se interessando em buscar uma parceria na política e fazer a diferença junto com essa equipe toda, e eu tenho certeza que, independente da sigla partidária, todos nós estamos trabalhando por uma causa comum, que é o melhor para os nossos munícipes. Tenham sucesso e um bom trabalho nesse período de estada nessa casa. Quanto aos meus pedidos, a questão da pracinha nos fundos da subprefeitura de Forqueta, com certeza o Rocha também já deve ter sido procurado em outros momentos, né, onde as pessoas solicitam bastante essa questão da pracinha por ter o espaço, tem aquela figueira enorme, um ponto bonito, o lugar é aprazível. E eu sugiro que, de repente, nessa nova modalidade que nós precisamos nos adaptar a essa nova... esses novos protocolos em relação à pandemia, eu sugiro que a administração faça um investimento em coisas pequenas. Você colocou bem, Rocha, a questão do simples. Pode ser um brinquedo simples, um banco simples, tudo dentro de uma simplicidade, porque não uma coisa rústica, onde realmente faz, combina com o lugar, né, onde dentro da nova modalidade, onde as pessoas, as famílias podem levar as suas crianças e sentar ali dentro do seu devido distanciamento e fazer as suas, o tempo livre. Lá nos idos anos, nós tínhamos a praça da escola, né, que sempre era utilizada pela comunidade, pelos visitantes, mas em função da questão da segurança, então ali também com o tempo, com o passar do tempo, teve que se fechar a escola, o que ocasionou que não ficamos mais, ficamos sem a praça. Então eu deixo isso como sugestão, que faça esse investimento. Quanto à questão do estudo da viabilidade técnica de um ou dois quebra-molas na estrada no travessão da linha PIT, fui procurada por algumas pessoas e diz que o trânsito é bastante forte, as pessoas aceleram bastante, ali tem bastante crianças e transeuntes, pessoas que caminham, então daqui a pouco pode-se fazer esse estudo da possibilidade de um ou dois, enfim, a melhor localização dentro desse trecho que permita que as pessoas tenham mais tranquilidade para transitar nessa via. E a questão da grade de proteção na rua São Caetano, inclusive foi um cadeirante que fez esse pedido e ele me colocou isso de suma importância, desse perigo, onde ele, inclusive com a sua cadeira, né, também já teve um pequeno deslocamento ali nesse buraco, então nessa boca de lobo. Sugiro então que seja colocado as grades para também evitar qualquer tipo de acidente, qualquer passante que por ali transita. Seria isso, muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Paulo Baques.
Senhor presidente, demais vereadores, imprensa aqui presente, demais presentes, a minha primeira saudação é a saudação às duas novas vereadoras, Michelle e a Ângela, vereadoras que estão nessa casa, que representam neste momento boa parte do eleitorado de Arroio do Meio e, por que não dizer, representam também o lado feminino, ou seja, a mulher. Conheço bem, principalmente a Michelle, que foi aluna da gente no passado, né, Michelle? Que satisfação em ver vocês aqui, é uma alegria muito grande. Sejam bem-vindas e tenham um bom trabalho durante o período que vocês estiverem nessa casa. No primeiro momento, eu quero me referir e me reportar aos pedidos que eu fiz aqui nessa casa com relação a duas situações. O primeiro é que, no momento que se percebe que as pessoas cadeirantes e Arroio do Meio têm problemas para o seu deslocamento, especialmente quando vão utilizar veículos do município ou especificamente da Secretaria da Saúde, que a Secretaria da Saúde, o Executivo Municipal, vejam na próxima aquisição, para que essa aquisição de um veículo, de um carro, tenha algo necessário para os cadeirantes. Eu acho que isso é por demais importante. Nós temos, eu não sei quantos veículos são, mas em torno de 15 lotados na saúde, mas não tem nenhum veículo que pode transportar, não sei se é isso, né, a vereadora que está aqui, que possa transportar pessoas cadeirantes. Então, que na próxima aquisição seja feito isso. Existem hoje carros que podem ser adaptados perfeitamente para que o cadeirante possa andar de forma tranquila e equilibrada dentro de um carro desse. Ok? Um segundo momento aqui, o meu pedido foi com relação à picada Rui do Meio. As pessoas de lá estão muito preocupadas, porque lá está concentrada a escola, está concentrado o salão comunitário, está concentrada a igreja. E aí no asfalto está se tornando assim uma situação difícil, não morreu ninguém até agora, então por isso esse pedido, que seja colocado algum redutor de velocidade naquele lugar lá, a pedido da própria direção da escola, a pedido da comunidade, para que se evite que no futuro aconteçam coisas ruins. Quero me manifestar e essa casa, e eu sempre trago coisas boas também, ao trabalho de duas pessoas na Secretaria da Educação, Joyce Johan Bordignon e Carolina Kremer, que juntamente com o pessoal de apoio da Emater e com o aval da administração municipal, fizeram um trabalho excelente com distribuição de kits da agricultura familiar para as famílias de Arroio do Meio. Em 4 entregas, pessoal, foram entregues 1.022 cestas para as pessoas, porque era o período de pandemia mais forte, então as crianças na escola não tinham como receber, e aí foi feita essa composição de alimentos e alimentos coloniais, praticamente, com ovos, banana, bergamota, laranja, limão, banana, morango, couve, rabanete, enfim, se montaram 1.022 cestas para que fosse distribuído em 4 oportunidades para as pessoas necessitadas e que precisem, que realmente buscaram nas escolas e junto a essas pessoas aí, para aliviar um pouco a tensão que passou assim durante a pandemia. Mais ou menos em torno de R$35 mil de uma merenda escolar diferenciada e que foi vendida por gente de Arroio do Meio. Coisa bonita isso, né? Parabéns às funcionárias Joyce e Johan Bordignon e a Carolina e a Emater também, e a administração municipal, por se lembrarem dessas coisas. Eu sempre digo que o mundo hoje está sendo muito negativo e a gente tem que falar quando acontecem as coisas boas, tem que ser dito isto também, porque senão nós vamos virar individualistas e o individualismo não leva a nada e não leva a ninguém. Parabéns a esse pessoal. Uma terceira situação que eu quero colocar é quanto à questão do posto de pedágio. E eu vejo aí pessoas presentes, eu vejo a Ângela, que é a nossa representante de Palmas, né, que está aqui e provavelmente está zelando e está cuidando dessa situação. É o meu principal assunto do dia de hoje. Há 2 semanas atrás, nós estivemos em Porto Alegre, juntamente com o prefeito municipal, visitando lá o senhor Rafael Ramos, que é o diretor do Departamento de Concessões das PPPs. E olha, pessoal, o que eu quero dizer para todos os vereadores aqui, a comunidade inteira e principalmente também a de Palmas. Principalmente a de Palmas. A razão de trocar ou não trocar o ponto de cobrança de pedágio de lá para cá está na iminência de sair, se nós não nos mobilizarmos. Encantado está fazendo. E acredito que agora aqui também. E a Ângela já fez reuniões lá com o pessoal, eu estou sabendo, lá em Palmas, para que aconteça alguma coisa. Mas todos nós temos que nos mobilizar, senão vai acontecer. E eu vou explicar por quê. Em primeiro lugar, aquele pessoal de Porto Alegre, eles não têm interesse em trocar o ponto de pedágio. Não têm. Então é pressão. Nada com encantado de lutar por isso. Claro que eles têm os seus direitos, assim como nós também temos de não querer o pedágio, né? Mas vejam bem, qual é a razão principal de encantado estar solicitando? A divisão de Palmas, encantado com encantado. Bom, essa seria a nossa razão também, porque a nossa comunidade seria totalmente cortada, não só por Palmas, Arroio do Meio, mas por Palmas, por Bicudo, por São José de Palmas, pelo Morro da Ventania, em caso de localização do posto de pedágio ali no Morro da Ventania. Então, pessoal, temos que nos mobilizar. Desculpe. Para eles, lá embaixo, segundo a palavra do próprio pessoal, é bem mais simples deixar o pedágio como ele está hoje. Porque eles vão tirar o problema de lá e vão trazer o problema para cá, que para nós é mais forte ainda. Nós temos mais comunidades que vão ser deslocadas de Arroio do Meio do que lá. Não querendo deixar o pedágio lá, absolutamente lá. Mas o que cabe a nós nessa situação? Cabe a nós fazer um movimento. O prefeito mesmo, eu tenho até um expediente muito interessante que a gente encaminhou e deixou lá. Fomos muito bem recebidos lá em Porto Alegre e acredito que seja questão de mobilização. Sem mobilização, o pedágio vem para cá. A gente não precisaria, do lado de cá, subprefeita Ângela, fazer um movimento, mas nós somos de Arroio do Meio, e Arroio do Meio tem que lutar para que Arroio do Meio fique unida, para que não se desvie a atenção. Esse pessoal de Palmas, num eventual pedágio aqui no Morro da Ventania, vai fazer a sua compra onde depois disso? Várias sugestões estão sendo levantadas, né? Várias sugestões. É uma situação que vai acontecer, mais dia menos dia. Então urge, eu acho que em Palmas estão se mexendo lá, como eu já disse, várias reuniões foram feitas, e isso para mim é de fundamental importância. Mas também cabe a nós, eu acho que aqui a presidência da casa, encaminhar ofício, fazer um ofício, solicitando de forma veemente que não seja feito isso no município de Arroio do Meio. A nossa parte aqui, o executivo está fazendo, sem dúvida nenhuma. Então, Palmas deverá fazer, com certeza deverá fazer o seu movimento, eu acho que já tem algo programado para nos próximos dias, ali no entroncamento, não querendo cortar ou dividir nada, mas o movimento tem que ser feito. Tem que ser feito, porque senão eles vão instalar aqui, né? Vai valer quem fizer mais força, mais barulho, vou dizer para vocês. Uma praça de pedágio hoje custa em torno de 20 milhões, né, segundo a orientação. Então não é interesse de colocar em outro lugar. O interesse é de deixar no lugar onde está. E ainda mais, se a razão é a mesma, por que não? Né? Só quero me referir que essa semana também foi feita uma reunião com a segurança pública de Arroio do Meio, muito bacana, muito legal, presença do delegado, presença do major Fábio, presença das pessoas ligadas à área de Arroio do Meio, para tratar de segurança pública de Arroio do Meio. E isso foi muito interessante, porque sempre se vê a preocupação da administração municipal no sentido de coibir qualquer pessoa que esteja fora das linhas da normalidade e do correto. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Alessandra Broto.
Cumprimento, então, o presidente César, demais colegas, imprensa e as pessoas que nos assistem hoje. Acho que, para dar continuidade à fala do Paulo, Ângela, está previsto para final de semana ou não? Para domingo, lá na comunidade, né? Então, acho que também seria interessante, né, que a população pudesse participar. Vai ser pacífico, não vai ser fechado estrada, né? Não é fechamento de estradas, é somente pacífico. Então, as pessoas da comunidade que quiserem participar, tem horário já definido?
Não, ainda não.
Ok, mas vai ser divulgado, então, essa manifestação de Palmas, e quem quiser participar dessa manifestação, né, vai ser importante. Eu gostaria, então, de preparei a minha fala hoje, pelo momento histórico, como a Adílis já pontuou, de nós estarmos aqui nessa casa, em 5 vereadoras, e colocar que essa semana nós, dentro do Conselho da Mulher, foi discutido justamente sobre, né, o movimento feminista, né, o quanto a gente, né, se considera, e eu sempre digo, sou feminista, porque eu apoio, sim, e acho importante que esse movimento social, que ele já começou lá desde o século XVIII, né, dentro do Brasil, e se a gente olhar toda essa extensão de fotos aqui da Câmara, quando tivemos uma primeira vereadora, né, e o quanto hoje é representativo nós estarmos em 5 mulheres aqui, que demonstra um pouco esse empoderamento feminino dentro de Arroio do Meio, né? Essa questão de conseguir visualizar que dentro de Arroio do Meio nós estamos chegando, de repente, num consenso, né, da importância dessa equidade, né, de conseguir ter essa relação boa e condições de todas as mulheres também estar assumindo postos diferentes dentro do, não importa aonde. E colocar que um pouco essa questão do feminismo às vezes gera um pouco de preconceito das pessoas, no sentido de achar que é uma coisa muito radical. E não, o movimento feminista, ele quer condições igualitárias entre homens e mulheres. E a gente sabe que a pandemia hoje trouxe um aumento da violência contra a mulher, né? A dificuldade das mulheres até às vezes conseguir fazer registros em relação à questão da violência, e o quanto é importante todas as mulheres serem apoiativas umas das outras. Isso, acho, dentro do município, dentro da sociedade, precisamos, sim, que as mulheres elas percebam a importância delas dentro do contexto social. Então, bem-vindas, tá? E acho que hoje, para nós, para Rui do Meio, é um momento importante. Em relação à questão do que eu solicitei, Ângela também solicitou lá da Rua Paraíba, né? Conversei também lá com os moradores, fui procurada, né? Pela situação dessa rua estar bem precária. Então, solicitação pelo menos de britas, né? me foi solicitado, porque existe o fluxo do posto de saúde muito forte nessa rua, e a não ainda um aceite de um percentual bom de moradores para fazer o calçamento. Ainda existe essa discussão um pouco mais forte. Outra questão também em relação a estar no portal da transparência, né? Essa questão, então, do número de procedimentos, a lista de espera das cirurgias eletivas. Nós já temos que isso acontece em outros municípios também, mas pela questão de informar e orientar quanto ao fluxo destas, né? O quanto está, para dar credibilidade também e confiança da população no serviço público. Acho que isso é fundamental. Claro que salientar que não é o nome das pessoas que vão estar nesse portal da transparência. Tá? Isso aí é uma questão de ética, não é divulgado nomes das pessoas, né? Mas acho que é importante, sim, né? Nós temos um mecanismo, né, de transparência dentro do município em relação a esses procedimentos. E emendando com a fala da Adilis em relação às praças de lazer, a necessidade, né, de melhorias em relação a esses espaços de lazer, dentro da caminhada política, percebi muito forte o quanto dentro dos bairros há essa necessidade de melhoria nas praças públicas, né? Muitas localidades, muitos bairros, muitos loteamentos que têm a área verde, mas não estão preparadas para a utilização como forma de lazer. Claro que a administração dar conta de tantos espaços é difícil, então acho que sim, nós, vereadores, conseguirmos talvez, de alguma forma, alguma verba de algum deputado federal, estadual, seria também interessante nós conseguirmos até talvez um projeto para conseguir
buscar. Me permite uma parte? Nós temos aquele projeto Abraço em um Jardim, onde você colocou bem que nem sempre o setor público consegue bancar e arcar. Então, é interessante onde as comunidades, aquele entorno ali, as pessoas se organizem e adotem esta área verde. E claro que o município fazer aquele primeiro preparo, né, e deixar isso meio que alinhado, encaminhado, e a partir dali a comunidade assumir esse espaço e em conjunto cuidar, porque na verdade são eles que vão ocupar esse espaço, né? Claro que com o apoio da administração sempre, mas a comunidade teria sim um envolvimento em fazer essa.
O Paulo mesmo me mostrou que ele tem conhecimento já de estar trabalhando no município há mais tempo, que tem 140 áreas, espaços de lazer, né? Áreas verdes para. Então, é muita área de lazer. Claro que conseguir desenvolver todos esses espaços públicos, né, é ao longo dos anos. Mas, sim, acho que dentro dos bairros a necessidade de algum espaço, principalmente para as crianças, para brincarem. E os brinquedos, como tu disse, precisam ser aqueles mais sofisticados.
tem os brinquedos mais rústicos, até que às vezes tem uma durabilidade um pouco maior. E eu saliento que na Avenida Carlos Suri, aquela praça, ela é muito frequentada por várias pessoas e ela foi idealizada por um professor de educação física, né? Um morador da rua, o Alexandre. E ele idealizou e colocou dentro dessa praça coisas diferentes que a gente não vê em outros lugares, né? Tem o cabo de aço para o equilíbrio, tem várias outras brinquedos que estimulam realmente o desenvolvimento psicomotor. E a gente percebe o quanto isso é importante na praça para esse brincar um pouco mais, vamos dizer assim, que estimula um desenvolvimento saudável para as crianças. Acho que isso a gente precisa também cuidar quando pensa nos espaços de lazer, de ter um olhar técnico também para pensar um pouco os tipos de brinquedos a serem disponibilizados em cada espaço. Obrigada. Seria isso.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Michele Zanutelli.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, imprensa e demais presentes. Gostaria de agradecer, primeiramente, a Deus por estar aqui hoje. Segundo, a minha família, aos meus amigos e vizinhos, que mesmo com seus afazeres, conseguiram me dar uma força enorme, né? Me apoiando, me incentivando em cada momento da minha caminhada. Agradecer também às 352 pessoas, às famílias, em que em mim depositaram sua confiança em meu trabalho. Aproveito também para agradecer ao partido, honrando o convite, e consciente das minhas responsabilidades, do compromisso que assumo. Agradeço também a recepção dos demais colegas vereadores. Para quem não me conhece, eu sou a Michele Zanutelli, eu moro em Bela Vista com os meus pais, meus dois irmãos, hoje minha mãe aqui presente. Eu não nasci aqui, eu nasci em Toledo, no Paraná, mas eu cresci aqui desde os meus 7 anos. Eu estudei na escola Dona Rita, posteriormente na escola Bela Vista. Também, como o nosso vereador Nelson comentou, em 2013, eu concluí o ensino médio na escola estadual Guararapes, aonde ele era diretor na época. Atualmente estou cursando enfermagem, trabalho na rede de saúde Divina Providência, nosso Hospital São José. Trago hoje alguns pedidos da comunidade que são de interesse nosso coletivo. Existem situações de desconforto em algumas vias públicas, apenas ensaibradas, sendo que em dias secos há excesso de poeira e em dias de chuva lama, necessitando manutenção constante para amenizar o problema. Temos essa situação em várias ruas do bairro Bela Vista. Por exemplo, tem vários loteamentos dentro do nosso bairro Bela Vista, para vocês entenderem melhor. Nós temos essa situação que ocorre no loteamento Alto do Arvoredo, no loteamento Vale do Arvoredo, no Monte Belo, no loteamento Nova Bela Vista, no loteamento Popular Bela Vista, que alguns conhecem por Glória. Temos parte de algumas ruas que faltam pavimentação. Não são todas, mas algumas ainda faltam, que são as ruas Monteiro Lobato, Mário Quintana, Rua Vinícius de Moraes e Manuel Bandeira. Trago esse requerimento no sentido de melhorar a qualidade de vida dessa comunidade, solicitando calçamento nessas vias que ainda faltam. Outra solicitação é referente à iluminação. Sabemos que a iluminação pública é uma questão de segurança, que traz melhor qualidade de vida para os moradores, para eles poderem transitarem com segurança nos períodos noturnos. Devido à falta de manutenção na iluminação pública, alguns moradores estão tendo transtornos para ir trabalhar. Quem sai cedo e volta tarde, no inverno principalmente, não consegue mais ver a luz do dia, até mesmo para ir no mercado ou realizar outras atividades, tais como caminhadas à noite. E ao retornar à sua residência, passam por vias escuras, causando certo incômodo, uma certa insegurança. Então, mediante diálogo com alguns moradores locais, encaminhei esta solicitação por novos pontos de iluminação pública e conserto dos já existentes. Sem mais a declarar. Obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Ângela Bruxa.
Boa noite. Primeiramente, eu saúdo o presidente da Câmara, saúdo os colegas dessa casa, a imprensa e as demais pessoas presentes. Meu nome é Ângela Bruxo, eu moro em São Caetano, sou pós-graduada na área da enfermagem, trabalho na saúde pública do município, o qual me orgulha muito, porque cuidar da nossa gente é muito gratificante e sempre gostei muito de ajudar os outros. Quero agradecer a Deus, à minha família, ao MDB pela oportunidade e confiança que em mim depositaram, pelos 243 votos que recebi e a todos que realizaram essa caminhada comigo. Então, muita gratidão. Dos projetos que, dos pedidos então, que encaminhei, essa casa, como a Alessandra já falou, da Rua Paraíba, que fomos para a mesma rua, né? É, ela não é calçada entre a Helmut Kuhn e a Friedel Kuhn, que é a Rua do Posto, que como agora tem os pediatras e os ginecologistas centrados no SF2, então o movimento aumentou muito. Nós temos em torno de 50, 100 atendimentos, às vezes, diariamente. Então, a demanda está bem grande. Mais um pedido que eu fiz foi da academia, então, que fica situada ao lado do posto de saúde, do SF2 ali, que está sendo muito utilizado pela população do bairro, sim, mas também com essas pessoas que aguardam o atendimento médico. Eles não têm para onde ir com as crianças, né? Não tem pracinha perto, não é como é aqui no centro, que vai fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Então, eles acabam utilizando essa academia ao ar livre com as crianças para guardarem o atendimento médico. E agora, com o tempo mais chuvoso, com os dias de cerração de manhã, sempre é terra, né? Então, é a umidade, aí uns pais não querem que as crianças vão, daí acaba gerando conflito entre pais e filhos. E também já, eu sei que foi falado já por outros colegas, eu vi que o César também colocou no pedido dele, a questão da calçada de passeio na rua Arthur José Schroeder, que é a rua que dá acesso a Girando Sol, a Sulate. Tem o loteamento que está em crescimento lá, o Brisa da Montanha, e tem muita gente nova vindo morar para lá, e essa calçada de passeio é muito importante ali, como é uma via asfaltada, eu acho que é bem importante para toda a população que mora ali ter esse calçamento daí, essa calçada de passeio, na verdade. Também quero falar um pouco da vacinação da H1N1, da vacina da gripe, que segunda-feira nós recebemos ofício, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu ofício, que a vacina está liberada para toda a população. A partir dos 6 meses, então, todo mundo está apto a fazer a vacina agora. Não precisa mais respeitar as etapas às quais a gente respeitava. A vacina do Covid, então, que está acontecendo diariamente ainda em todas as SFs. Hoje teve um horário estendido. No sábado trabalharam também, das 8 às 2, onde aplicaram 403 doses. E parabenizar toda a equipe da saúde, todas as equipes e a Secretaria de Saúde pelo empenho de todo mundo para vacinar a nossa população de Arroio do Meio. Isso aí.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Helena Mate.
Senhor presidente, colegas vereadores, secretário, assessor jurídico, imprensa, Lima, pessoas que nos assistem. Primeiramente, também quero dar as boas-vindas às colegas Ângela e Michele e desejar sucesso. E dizer também que a mulher não vem para competir, a mulher vem para participar. E realmente, como a colega deles já falou, os colegas falaram, é inédito, né, no nosso município termos hoje 5 mulheres na Câmara. A colega Ângela também colocou sobre a vacinação, então também é o que eu vou falar. conforme a informação do Ministério da Saúde, por meio do ofício circular que, desta semana, a vacinação da gripe H1N1 está aberta ao público geral e será realizada a partir de pessoas dos 6 meses em diante, enquanto houverem doses nas unidades de saúde. Eu quero ressaltar a importância da vacinação contra a gripe, especialmente em tempos de pandemia, e colocar também o horário para aplicação no posto central e nas ESFs, que é das 13h30 às 16h. Então, convidar a comunidade para vacinar, respeitando, claro, na vacinação da Covid, também o prazo que tem na enfermeira Ângela, o intervalo de 15 dias e estar bem, não estar com sintomas gripais para poder fazer a vacina. Seria isto. Muito obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador José Elton.
Cumprimentar o presidente, colegas, em especial Ângela e a nossa colega Michele, pessoas que nos acompanham nessa casa hoje, imprensa, enfim. Meu primeiro assunto que eu trago nessa casa hoje é a minha satisfação em poder, sendo colocado em prática no nosso município, um projeto da minha autoria, em 2019, nessa casa, o anteprojeto encaminhado ao prefeito, então, que foi um projeto que foi engavetado no momento, nunca tive nenhum retorno, e agora, com a administração, nosso prefeito Danilo, mais uma vez, logo no início do ano, falei sobre esse projeto, que é o projeto de rastreamento veicular nos veículos do município. Então, foi feita a licitação desse projeto, onde é que, a partir das próximas, provavelmente a próxima semana, primeiramente, serão 38 veículos, um investimento de R$19 por mês em cada veículo, somado, serão R$ 722 mês. Eu falo em investimento, isso é investimento, sim. Já me pronunciei em outro momento nessa casa, pois hoje não é fiscalizar ou que seja para prejudicar algum condutor, mas sim para facilitar para os encarregados, secretários da saúde, secretário de obras, enfim, até alguma dúvida que venha a surgir. Muitas vezes é feito serviço na Secretaria de Obras para um produtor, tantas horas, cobrado, aí, posteriormente, quando ele vem acertar, diz que não foi. Então, é só puxar lá, vai estar o histórico daquela máquina, histórico daquele veículo, ambulância, que eu vejo de suma importância, às vezes 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto pode salvar uma vida. E como a gente sabe, nós temos 4, 5 ambulâncias, e aí, a partir de uma emergência, o secretário tem acesso onde é que está a mais próxima. E ele chama aquela ambulância que está mais próxima, como eu já falei, podemos salvar vidas, muitas vidas com isso. Então, não é para fiscalizar ninguém, mas é sim para agilizar o serviço. E, realmente, se tiver um mau condutor, que acredito que não tenha, né? Mas se alguém tiver algum mau condutor, ele vai ter que realmente, é para a gente fazer, porque o dinheiro público é sagrado. O dinheiro público é do povo. O dinheiro público tem que ser investido no povo. Outro assunto que eu quero abordar, o colega Rocha falou, em outro momento já o meu professor Paulo Bacchus falou, que é da educação. Então, hoje nós tivemos na Escola São Paulo, como todo mundo já sabe, o município fez um contrato com aquela instituição e o município vai reformar aquelas salas, e isso vai começar nos próximos dias já. Como é que o Paulo Bacchus falou, isso vai ser a obra do ano, que a partir do ano que vem nós vamos ter uma creche, mais uma escolinha infantil, desculpa, não é creche, escolinha infantil, naquele lugar. Então, para a nossa felicidade, também foi confirmado, e isso será nos próximos dias, começados os trabalhos lá. Como todo mundo sabe, é um prédio já bastante antigo, vai ter que ser feito um investimento, e esse investimento, que fique claro, o município vai fazer um investimento naquela obra e ele vai ser abatido no aluguel nos próximos anos. Continuando a educação, nas próximas semanas também haverá ampliação da escolinha Raio de Sol, mais duas salas estão sendo encaminhados para aumentar o espaço físico. Estive lá visitando a diretora Solange e ela já vinha me pedindo isso, que precisa de mais duas salas. E realmente tem espaço lá, que ninguém melhor que o nosso prefeito Danilo, que foi na época que ele foi prefeito, que foi construída aquela escolinha. Então, agora vai ser feito investimento para ampliar. Como também não posso deixar de falar de asfalto. Uma promessa na campanha que nós iríamos fazer asfalto os 4 anos. E isso está acontecendo. Nas primeiras horas será concluído o asfalto na Dom Pedro II. 1,2 km e 200 metros. E em seguida, as máquinas do município se deslocarão para Arroio Grande. Provavelmente na última semana desse mês, se o tempo colaborar, as máquinas vão para Arroio Grande para dar continuidade àquele asfalto, daquela comunidade que está esperando a 30, 40 anos. Então, volto a dizer, fico muito contente em poder trazer aqui notícias boas para a nossa comunidade. E para encerrar meu último assunto, tive a honra de participar ontem à noite, mais uma, a gente também comentou muito, eu e o meu colega Paulo participamos aqui nesse espaço, da constituição da Associação dos Bombeiros Voluntários de Arroio do Meio, que a gente acompanhou, principalmente ano passado, na enchente, enfim, outras catástrofes que às vezes acontecem, e a gente depende de outros municípios. Então, a partir de ontem, está constituída essa associação. Claro que é um trabalho que vai ser feito, tem que fazer agora treinamentos, enfim, Primeiramente, o presidente dessa associação é o Cristian Perim. Quero parabenizar ele pela coragem e dizer que, como já coloquei ontem, eu estou à disposição de ajudar no que for preciso. Para ter uma noção da importância disso, estava aqui ontem o Anderson José La Rosa, que é o presidente da Associação Estadual e Nacional dos Bombeiros Voluntários, se botando à disposição, dizendo que Arroio do Meio é um município que está muito devagar ainda no estado. Ele falou em torno de 5 a 10% dos municípios apenas têm.
Um minuto.
E isso pode, volto a dizer, salvar muitas vidas. Porque hoje nós dependemos dos bombeiros de Lajado, Estrela, que tem o corpo de bombeiros, mas nós tendo aqui o primeiro passo, o primeiro suporte pode ser dado e nós podemos prestar serviço e ajudar os nossos municípios vizinhos. Então, mais uma notícia boa, então quero mais uma vez parabenizar aos envolvidos, ao Perim e toda a sua equipe. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, vereador Paulo Reck.
Boa noite, presidente. Em nome das colegas Ângela e Michele, saudar os demais vereadores, assessor jurídico, secretário, a imprensa, Lima e as pessoas que nos assistem. Vou começar a falar um pouquinho da agricultura. Meu colega Rocha já falou sobre a questão do cheque produção, dos produtores que produzem leite, que produzem suínos, aves, mas a gente também não pode esquecer dos pequenos produtores. A gente sabe que esses produtores que são integrados, eles movimentam a indústria, eles geram emprego e renda, mas também os nossos pequenos agricultores familiares que produzem o alimento do dia a dia, que fazem essa produção, professor Paulo, das cestas que foram entregues, que produzem o alface, as frutas que são consumidas no dia a dia. Então, também em cima disso, peço ajuda dos colegas vereadores para que façam contato com os deputados estaduais conhecidos, para que eles aprovem essa questão do crédito emergencial para a agricultura familiar, e para poder dar socorro a essas famílias que também tiveram baixa na renda durante essa pandemia. O exemplo disso é as famílias que produzem a alimentação para as escolas, que desde o ano passado e esse ano praticamente não saiu, exceto algumas cestas, assim como o professor Paulo já colocou. Quero falar aqui também sobre a questão dos bombeiros voluntários, parabenizar a iniciativa. Como o meu colega Pantera já falou, a gente participou ontem de noite do ato oficial, né, da formação dessa associação, e também deixar uma sugestão, talvez o colega Pantera possa levar para o prefeito também. A gente sabe que vai precisar de infraestrutura, e por que não ceder um terreno lá no loteamento industrial Coxilha Vermelha, para que possa também se fazer um pavilhão lá, que possa também no futuro, além de fazer essa questão dos cursos que eles precisam fazer, também ter o ponto deles, para eles poderem ter o lugar onde eles vão ter a sede. Então fica como sugestão, não agrega recursos para o município, porque o terreno já é do município, então acredito que seja viável. Parabenizar também o pessoal do turismo, que é Arroio do Meio, o Leandro Arnhardt, que é o presidente da Anturvales, que incansavelmente trabalha para fomentar o turismo, não só em Arroio do Meio, mas em todo o Vale do Taquari. Parabenizar a todos os empreendedores, tanto do roteiro turístico Caminhos da Forqueta, como também entre Vales e Arroios, que estão avançando e fazendo investimentos para trazer mais pessoas que venham conhecer Arroio do Meio e que acabam também deixando recursos e gastando o dinheiro delas aqui. Hoje teve mais uma visitação técnica em um dos roteiros, com várias pessoas e outros municípios para conhecer, que também acabam copiando e levando o nome de Arroio do Meio para outras cidades. Sobre a questão do pedágio, eu falei já na sessão, na penúltima sessão sobre isso, e com certeza a gente tem que se unir, participar dessa movimentação, assim como o Cruzeiro do Sul está fazendo, assim como o Encantado já fez fim de semana passado. A gente aqui também tem que se unir para que não aconteça isso de dividir uma parte do nosso município por causa de um pedágio. Então, a Ângela de Palmas, que está puxando a frente, eu inclusive assinei por Palmas lá a questão da moção e sou parceiro nisso para a gente fazer essa questão de unir forças para a gente tentar evitar que esse pedágio venha para o Rio do Meio e muito menos que corte o município no meio. Sobre o meu requerimento que fiz nessa casa, a questão da iluminação. Algumas pessoas já falaram na questão da segurança. Se a gente passa hoje, entra ali na Dom Pedro II, na garagem Tchê para dentro, até nos fundos do mercado da Dália, tem alguns postes que não tem iluminação pública ainda. E a gente pode passar de noite lá, que sempre tem pessoas caminhando, voltando do trabalho e também vão de manhã cedo, né? Inclusive os funcionários da Secretaria de Obras, os servidores que lá trabalham. Então, acredito que o custo não seja alto, mas ele gera uma segurança muito grande para as pessoas que ali transitam. A gente ontem teve um assalto na frente da rodoviária, que é iluminado, então tu imagina num local onde é escuro a insegurança que traz para essas pessoas. Então, gostaria que a administração providenciasse essa situação nessa rua Dom Pedro. Da minha parte, seria isso, presidente. Muito obrigado.
Passa a presidência para a vereadora Adilis.
Assuma a presidência, passa a palavra por 10 minutos ao vereador César Cortes.
Boa noite, colegas, vereadores e demais pessoas aqui presentes. O primeiro assunto que eu trago é a respeito dos requerimentos. Só vou fazer um comentário antes a respeito do que saiu na imprensa e do retorno do ICMS que o município de Arroio do Meio vai ser contemplado. Vai vir em torno de 1.600.000 retorno do ICMS referente à antiga CE. Quero só deixar como sugestão para o prefeito, para a administração. Eu sempre penso assim, esse dinheiro é um dinheiro extra que vem. Então é importante que seja bem aproveitado. Nesse sentido, fiz os requerimentos pensando em segurança pública, como a vereadora Ângela também fez. Um local crítico que nós temos é a rua Arthur Schroeder. Não tem acostamento e não tem calçamento, só uma parte. Então, eu sugiro, peço ao prefeito que tenha um olhar especial, que pelo menos de um lado tenha calçamento e tenha o acostamento. E, ao mesmo tempo, eu fiz o pedido do asfaltamento do trecho que falta entre as empresas ali e a rua Dona Rita. O que acontece? Hoje, todo o movimento dessas empresas, Gerando Sol, Surate, temos a Gabi Schneider, temos a fábrica de paletes Pascoal, todo mundo está saindo pela rua Arthur Schroeder. E isso é quase impossível, as caretas saírem por lá. Isso tranca todo o trânsito, já aconteceu vários acidentes. Está estourando o asfalto por causa da pressão que as caretas fazem. Se nós tivermos esse calçamento na frente dos cemitérios, para interligar essas empresas, a rua Dona Rita, a saída pela Presidente Vargas ali e subindo até a rua do Pituca, fica mais fácil a saída desses. É só uma sugestão que estou deixando e por causa disso fiz esse requerimento. Mas uma sugestão que eu não posso deixar de sugerir, até mais para esse dinheiro, a UTI, né? Uma sugestão importante, cuidando da segurança e da saúde do nosso município e das nossas pessoas. Então, eu só queria deixar essas sugestões, esses requerimentos, que seria, acho que seria um bom lugar para se investir esse dinheiro que vai vir daqui a um tempo no retorno do ICMS. Não posso deixar de dar o parabéns à Escola São Caetano, no dia 5 desse mês, fez seus 111 anos. Até que dia estava conversando com o empresário, e aí ele disse, pô, mas a escola já tem mais anos do que o município, né? 111 anos. Sinto muito orgulho de ter estudado nessa escola. Tem que fazer parte já há 8 anos do CPM, né? Tinha 2 filhos, hoje eu tenho na atualidade um estudando lá ainda. Então, quero dar parabéns a todos as crianças, professores, pessoas que trabalham, ao CPM, que sempre é muito presente nessa escola, né? E ao município, que sempre dá uma atenção especial também a essa escola e às outras. Nesse sentido, quero comentar, a Escola São Caetano tem um protocolo de pintura das faixas de segurança, elas estão meio apagadas, aí eu peço uma atenção especial nessas pinturas, e ao mesmo tempo estender esse pedido às outras escolas que também sejam vistoriadas, temos que ter a nossa maior atenção com as nossas crianças, pois elas são o nosso futuro, e através das escolas que vamos ter cidadãos melhores futuramente. E também vou comentar ali, na frente da escola, na frente da igreja católica, tem um baita de um buraco. Eu, inclusive, já notifiquei os serviços urbanos que seja preenchido esse buraco no asfalto, pode ser com asfalto frio, isso está em torno de 20, 30 centímetros já. Então, para acontecer um acidente ali, é bem fácil. Continuando na área da educação, fico contente em ver essas notícias das creches, as creches lá de Sol ser aumentada, a Escola São Paulo está daqui a pouco começando com obras para termos mais creche, né? Fico contente nesse meio tempo que a escola está e as creches estão 50%, não tivemos nenhum caso de Covid dentro das escolas. Eu estou vendo logo ali na frente, nós estamos com 100% das escolas, das creches do município para poder sossegar o consciente dos pais. O próprio giro no município, que vai começar a acontecer maior de comércio, nós vamos ter mais crianças na escola, vamos ter mais ônibus, tupiques transitando, que vai gerar impostos para o município, empresas que vão poder prestar serviço. Vamos ter mais os nossos colonos podendo oferecer mais seus produtos para a escola, mercados fornecendo também. Então, a escola hoje é um grande comércio, que eu acho importante para a saúde financeira do município e das próprias empresas, né? Nesse sentido, eu acho bem legal o quanto antes voltar aos 100% das nossas escolas. Outro assunto que eu trago foi procurado por algumas empresas, pequenas empresas. Eu acho, não vou citar nomes, mas acho é bom ter uma atenção especial por essas empresas que precisam de pequenas coisas. Umas é acesso, outra é terraplanagem, outra é parte burocrática no planejamento, então nós temos que ter uma atenção bem especial com essas empresas. E ao mesmo tempo, quero fazer um comentário, já que foi comentado no loteamento Coxilha Vermelha, eu acho que nós temos 4 ou 5 terrenos ali ainda, né? E 9 empresas na fila de espera. Eu já conversei aquele dia com o Sula, expressei a minha preocupação com isso. Eu comentei com ele que seria bom fazer o edital e que fossem selecionadas as 4 empresas que poderão se instalar ali, né? E aí vamos dar um alento para as outras empresas, que elas não fiquem na esperança de também receber terrenos ali. Aí essas outras 5 empresas já podem tentar uma segunda opção. E nesse mesmo sentido, quero fazer um pedido especial ao prefeito, que já se pense num outro loteamento, né? Que podemos fazer mais um loteamento industrial. Que isso é um baita de um incentivo para essas empresas que estão se instalando no município. Muitas dessas empresas vieram de fora e vão continuar vindo de fora. Outras empresas, eu fui consultar a lista ali, São pequenas empresas que começaram no fundo de casa, hoje estão com 5, 6 funcionários. Isso é muito bom. Então, nesse sentido, eu gostaria da atenção especial da indústria e comércio e do planejamento também, e da administração, para a gente fazer esse edital e não deixar as 9 empresas esperançosas. Vamos definir isso aí, vamos definir as empresas que vão ser as contempladas e as outras podem já seguir o seu rumo, né? Já tentar outra opção e, ao mesmo tempo, o município já fazer uma procura especial por um outro loteamento que pode ser mais uma continuação desse loteamento industrial. Também quero fazer um pedido, fui procurado por alguns moradores de algumas ruas que estão com falta de brita. Então, que gostaria de pedir à Secretaria de Obras que dê uma atenção especial. A rua Valdemar Carlos Rito, ao loteamento Osterkamp, e a rua, a entrada, a rua do antigo moinho velho de São Caetano. Isso, a maioria das pessoas conhece onde é, isso ali em São Caetano, perto do loteamento Osterkamp. Então, peço uma atenção especial a essas ruas também. Seria isso. Obrigado.
Devolvo a presidência ao vereador César Cortes.
Ordem do dia. Leitura dos pareceres. Peço ao secretário.
Parecer de número 010/2021 da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 5 de julho corrente, analisou os projetos de lei número 035/2021 do Executivo, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que o projeto de lei acima citado reúne condições legais e formais quanto à redação e constitucionalidade. Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 5 de julho corrente, analisou os projetos de lei número 35 do Executivo com base nos pareceres da assessoria jurídica dessa casa e emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que o projeto de lei acima citado reúne condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário.
Projeto 029/2021 do Executivo. Peço leitura.
Dispõe sobre o plano plurianual do município para o período de 2022 a 2025.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 035 do Executivo. Peço leitura.
Autoriza o Poder Executivo a adquirir materiais de construção para auxiliar o Presídio Estadual de Arroio do Meio com a finalidade de reformar e ampliação de cela, construção do muro do prédio deste Presídio Estadual localizado no bairro Bela Vista, Arroio do Meio e da outras providências.
Projeto 035 está em discussão.
Só para colocar que é um auxílio do município ao Estado, né? De quantas vezes isso acontece, né? Que o município tem que custear situações e obras do Estado, né? Não seria de competência do município, mas logicamente como o município sempre se dispôs a colaborar e ajudar e a deixar as suas entidades melhores, logicamente que eu tenho que votar a favor disso, né? Mas quantas e quantas vezes o município ajuda, auxilia, né? Situações estaduais em outros setores também. E este é mais um caso, mas o voto é favorável.
Até o prefeito, a gente falou, eles fizeram esse pedido aí para Sim. Então eles precisam de material. Então o início abriu caixa que eu vou, aconteceu em outras administrações, mas não faz, né? O professor, né? Infelizmente é assim que a roda gira, né? Mas sou totalmente a favor também.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 038. Peço leitura.
Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Governo do Estado através da Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios.
O projeto está em discussão.
Presidente, eu já havia me manifestado em outras ocasiões que eu não votaria mais projeto de urgência, com exceção de alguns casos. Esse não foi um caso de falha ou de demora do município, né? É um projeto que vem do Estado, onde o Estado exige que logo em seguida se agilize a assinatura de um convênio para receber algum recurso para um programa especial, cujo recurso ainda não se sabe, mas que são dinheiros que vêm para a pavimentação. Então, eu me coloco a favor do projeto, em função da urgência de assinatura do convênio.
O projeto 038 está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Os projetos 036, 037, 039, 040, 041 e 042... do Executivo baixam as comissões. Tribuna Livre. Explicações pessoais. 2 minutos sobre posição tomada na sessão. Convites. Peço leitura.
Ofício número 04-2001, Círculo de Amigos de Pobart. Cumprimentando cordialmente, o Círculo de Amigos de Pobart tem a honra de convidar Vossa Excelência para prestigiar solenidade de colocação de placa alusiva à celebração do convênio de cidades irmãs entre Arroio do Meio, Brasil e Pobart, Alemanha, na Praça General Flores da Cunha, no dia 6 de agosto de 2021, com início às 16 horas. O presente convite é extensivo aos demais vereadores e vereadoras do município de Arroio do Meio. Eneida Firco. Próximo convite. A Cressol tem a honra de convidar você para a inauguração da Cressol de Arroio do Meio. Comemore este grande momento conosco, sua presença é muito importante. 15 de julho, Rua São João 185, Loja 1, Centro de Arroio do Meio, a partir das 16 horas.
Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.